A alfabetização de adultos. Crítica de sua visão ingênua, compreensão de sua visão crítica. Santiago, 1968. A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo, nota 4. O encara, ora como uma erva daninha, daí a expressão corrente, erradicação do analfabetismo, ora como uma enfermidade que passa de um a outro, quase por contágio, ora como uma chaga deprimente a ser curada e cujos índices estampados nas estatísticas de organismos internacionais dizem mal dos níveis de civilização de certas sociedades. Nota 4. Quando digo concepção, na melhor das hipóteses, ingênua, é porque muitos dos que poderiam ser considerados como ingênuos, ao expressá-la, são na verdade astutos. Sabem muito bem o que fazem e onde querem ir, quando em campanhas de alfabetização alimentam os alfabetizandos de slogans alienadores em nome ainda da neutralidade da educação. Objetivamente, porém, se identificam ambos, ingênuos e astutos. Mais ainda, o analfabetismo aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da incapacidade do povo, de sua pouca inteligência, de sua proverbial preguiça, limitada na compreensão do problema, cuja complexidade não capta ou esconde, suas respostas a ele são de caráter mecanicista. A alfabetização, assim, se reduz ao ato mecânico de depositar palavras, sílabas e letras nos alfabetizandos. Este depósito é suficiente para que os alfabetizandos comecem a afirmar-se, uma vez que, em tal visão, se empresta à palavra um sentido mágico. Escrita e lida, a palavra é como se fosse um amuleto, algo justaposto ao homem que não a diz, mas simplesmente a repete. Palavra que quase sempre sem relação com o mundo e com as coisas que nomeia. Daí que, para a concepção distorcida da palavra, a alfabetização se transforma em um ato pelo qual o chamado alfabetizador vai enchendo o alfabetizando com suas palavras. A significação mágica emprestada à palavra se alonga noutra ingenuidade, a do messianismo. O analfabeto é um homem perdido. É preciso, então, salvá-lo, e sua salvação está que consinta em ir sendo enchido por estas palavras, meros sons milagrosos que lhe são presenteados ou impostas pelo alfabetizador, que às vezes é um agente inconsciente dos responsáveis pela política da campanha. As cartilhas, por boas que sejam, do ponto de vista metodológico ou sociológico, não podem escapar, porém, a uma espécie de pecado original, enquanto são o instrumento através do qual se vão depositando as palavras do educador, como também seus textos, nos alfabetizandos. E por limitar-lhes o poder de expressão, de criatividade, são instrumentos domesticadores. De modo geral, elaboradas de acordo com a concepção mecanicista e mágico-messiânica da palavra depósito, da palavra som, seu objetivo máximo é realmente fazer uma espécie de transfusão na qual a palavra do educador é o sangue salvador do analfabeto enfermo. E ainda, quando as palavras das cartilhas, os textos com elas elaborados, e isto raras vezes ocorre, coincide com a realidade existencial dos alfabetizandos. De qualquer maneira, são palavras e textos presenteados como clichês e não criados por aqueles que deveriam fazê-lo. Nota 5. Pequenos textos de leitura podem e devem ser elaborados pelos educandos, desde que 1. Correspondam à realidade concreta dos alfabetizandos. 2. Sejam usados na forma tradicional das chamadas classes de leitura, mas em verdadeiros seminários de textos. 3. Funcionem como elementos motivadores aos alfabetizandos que comecem eles mesmos a redigir também seus textos. Em geral, porém, tanto as palavras quanto os textos das cartilhas nada têm que ver com a experiência existencial dos alfabetizandos. E quando o tem, se esgota esta relação ao ser expressada de maneira paternalista, do que resulta serem tratados os adultos de forma que não ousamos sequer chamar de infantil. Este modo de tratar os adultos analfabetos implicita uma deformada maneira de vê-los, como se fossem totalmente diferentes dos demais. Não se lhes conhecem a experiência existencial, bem como o acúmulo de conhecimentos que esta experiência lhes deu e continua dando. Como seres passivos e dóceis, pois que assim são vistos e assim são tratados, os alfabetizandos devem ir recebendo aquela transfusão alienante da qual, por isto mesmo, não se pode resultar nenhuma contribuição ao processo de transformação da realidade. Que significação pode ter para alguém um texto que, além de colocar uma questão absurda, dá uma resposta não menos absurda? Abre aspas. Ada deu o dedo ao urubu? Duvido, responde o autor da pergunta. Ada deu o dedo à ave. Fecha aspas. Em primeiro lugar, não sabemos da existência de nenhum lugar do mundo em que alguém convide o urubu a pousar em seu dedo. Em segundo lugar, ao responder o autor a sua estranha pergunta, duvidando de que Ada tivesse dado seu dedo ao urubu, pois que o deu à ave, afirma que o urubu não é ave. Que significação, na verdade, podem ter para homens e mulheres, camponeses ou urbanos, que passam um dia duro de trabalho, ou, mais duro ainda, sem trabalho, textos como estes, que devem ser memorizados? A asa é da ave. Eva viu a uva. João já sabe ler. Vejam a alegria em sua face. João agora vai conseguir um emprego. Textos, de modo geral, ilustrados. Casinhas simpáticas, acolhedoras, bem decoradas, casais risonhos, de face delicada, às vezes ou quase sempre brancos e louros, crianças bem nutridas, bolsinha a tiracolo, dizendo adeus aos papais para ir à escola, depois de um suculento café da manhã. Que podem um trabalhador camponês ou um trabalhador urbano retirar de positivo para seu quefazer no mundo para compreender criticamente a situação concreta de opressão em que se acham, através de um trabalho de alfabetização em que se lhes diz adocicadamente que a asa é da ave ou que Eva viu a uva? Reforçando o silêncio em que se acham as massas populares dominadas pela prescrição de uma palavra veiculadora de uma ideologia da acomodação, não pode jamais um trabalho constituir-se como um instrumento auxiliar da transformação da realidade. Mas, por outro lado, na medida em que, em si mesma, essa alfabetização não tem a força necessária para concretizar pelo menos algumas das ilusões que veicula, como, por exemplo, a de que o analfabeto que aprende a ler consegue um emprego, cedo ou tarde termina por funcionar contra os objetivos amaciadores do próprio sistema, cuja ideologia ela reproduz. Na proporção em que os ex-analfabetos, que foram, entre aspas, treinados na leitura de textos sem a análise de sua vinculação com um contexto social, já agora lendo, mesmo mecanicamente, procuram o emprego ou o melhor emprego, e não os encontram, percebem a falácia daquela afirmação irresponsável. O feitiço, então, mais uma vez, cai sobre o feiticeiro. Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um problema estritamente linguístico, nem exclusivamente pedagógico, metodológico, mas político, como a alfabetização através da qual se pretende superá-lo. Proclamar sua neutralidade, ingênua ou astutamente, não afeta em nada sua politicidade intrínseca. Por esta razão é que, para a concepção crítica de alfabetização, não será a partir da mera reprodução mecânica de pá, pé, pi, pó, pu, lá, lê, lu, lô, lu, que permitem formar pula, pelo, lá, li, pulo, lapa, lapela, pílula, etc., que se desenvolverá nos alfabetizandos a consciência de seus direitos, como sua inserção crítica na realidade. Pelo contrário, a alfabetização nessa perspectiva, que não pode ser a das classes dominantes, se instaura como um processo de busca, de criação, em que os alfabetizandos são desafiados a perceber a significação profunda da linguagem e da palavra. Palavra que, na situação concreta em que se encontram, lhe está sendo negada. No fundo, negar a palavra implica em algo mais, implica em negar o direito de pronunciar o mundo. Nota 6. A este propósito, ver Hernani Maria Fiore, Prefácio à Pedagogia do Oprimido, e Paulo Freire, neste mesmo livro, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, 4ª edição, N.E. Por isso, entre aspas, dizer a palavra não é repetir uma palavra qualquer. Nisto consiste um dos sofismas da prática reacionária da alfabetização. O aprendizado da leitura e da escrita não pode ser feito como algo paralelo ou quase paralelo à realidade concreta dos alfabetizandos. Aquele aprendizado, por isso mesmo, demanda a compreensão da significação profunda da palavra, a que antes fizemos referência. Mais que escrever e ler que há, entre aspas, a asa é da ave, os alfabetizandos necessitam perceber a necessidade de um outro aprendizado, o de escrever a sua vida, o de ler a sua realidade, o que não será possível se não tomam a história nas mãos para, fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos. Daí que, nessa perspectiva crítica, se faça tão importante desenvolver nos educandos como no educador um pensar sobre a realidade, e isso não se faz através de blá blá blá, mas do respeito à unidade entre prática e a teoria. É necessário, realmente, libertar a teoria do equívoco de que é comumente vítima, não apenas na América Latina, segundo o qual é identificada com verbalismos, com blá blá blá, com perda de tempo. Isto é o que explica expressões tão repetidas entre nós como, entre aspas, se a educação latino-americana não fosse teórica mas prática, outros seriam seus resultados. Ou, abre aspas, é necessário diminuir as classes teóricas. Fecha aspas. Explica também a divisão que se faz entre homens e mulheres, teóricos e práticos, tomando-se aqueles e aquelas à margem da ação, enquanto os segundos a realizam. A separação, contudo, deveria ser feita entre teóricos e verbalistas. Neste caso, os primeiros seriam necessariamente práticos também. O que se deve opor à prática não é a teoria, de que é inseparável, mas o blá-blá-blá, ou falso pensar. Assim como não é possível identificar teoria com verbalismo, tampouco é o identificar prática com ativismo. Ao verbalismo, falta a ação. Ao ativismo, a reflexão crítica sobre a ação. Não é estranho, portanto, que os verbalistas se isolem em suas torres de marfim e considerem desprezíveis os que se dão à ação, enquanto os ativistas considerem os que pensam sobre a ação e para ela como intelectuais nocivos, teóricos e filósofos que nada fazem senão obstaculizar sua atividade. Para mim, que me sinto entre os que não aceitam a separação impossível entre prática e teoria, toda prática educativa implica numa teoria educativa. Por isso é que, ao falar agora de antagônicas concepções de alfabetização de adultos, não poderei deixar de, simultaneamente, fazer referência a aspectos de suas respectivas práticas. A fundamentação teórica da minha prática, por exemplo, se explica ao mesmo tempo nela, não como algo acabado, mas como um movimento dinâmico em que ambas, prática e teoria, se fazem e se refazem. Desta forma, muita coisa que hoje ainda me parece válida, não só na prática realizada e realizando-se, mas na interpretação teórica que fiz dela, poderá vir a ser superada amanhã, não só por mim, mas por outros. A condição fundamental para isso, quanto a mim, é que esteja, de um lado, constantemente aberto às críticas que me façam, de outro, que seja capaz de me manter sempre viva a curiosidade, disposto sempre a retificar-me, em função dos próprios achados de minhas futuras práticas e das práticas dos demais. Quanto aos outros, os que põem em prática minha prática, que se esforcem por recriá-la, repensando também meu pensamento, e ao fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto. A compreensão crítica de minha prática no Brasil, até março de 1964, por exemplo, exige a compreensão daquele contexto. Minha prática, enquanto social, não me pertencia. Daí que não seja possível entender a prática que tive em toda a sua extensão, sem a inteligência do clima histórico em que se deu. Este esforço, que exige de mim e dos demais, salienta, mais uma vez, a unidade da prática e da teoria. Mas a compreensão da unidade da prática e da teoria no domínio da educação demanda a compreensão também da unidade entre a teoria e a prática social que se dá numa sociedade. Assim, a teoria que deve informar a prática geral das classes dominantes, de que a teoria educativa é uma dimensão e não pode ser a mesma que deve dar suporte às reivindicações das classes dominadas na sua prática. Daí a impossibilidade de neutralidade da prática educativa como da teoria que a ela corresponde. Uma coisa, pois, é a unidade entre prática e teoria numa educação orientada no sentido da libertação. Outra é a mesma unidade numa forma de educação para domesticação. As classes dominantes não têm por que temer, por exemplo, a unidade da prática e da teoria, na capacitação, para falar só nesta, da chamada mão de obra qualificada, desde, porém, que nesta unidade a teoria de que se fale seja a teoria neutra de uma técnica também neutra. A alfabetização de adultos não pode escapar a esta alternativa. A primeira exigência prática que a concepção crítica da alfabetização se impõe é que as palavras geradoras com as quais os alfabetizandos começam sua alfabetização como sujeitos do processo sejam buscadas em seu universo vocabular mínimo que envolve sua temática significativa. Somente a partir da investigação deste universo vocabular mínimo é que o educador pode organizar o programa que, desta forma, vem dos alfabetizandos para eles voltar, não como dissertação, mas como problematização. Nota 7. A respeito, quer dizer, do ponto de vista da alfabetização, ver Paulo Freire, A Educação como Prática da Liberdade, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1975, sexta edição. Do ponto de vista da pós-alfabetização, Pedagogia do Oprimido, Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1975, quarta edição. Na prática criticada, pelo contrário, o educador, arbitrariamente, pelo menos do ponto de vista sociocultural, elege em sua biblioteca as palavras geradoras com as quais fabrica sua cartilha, a qual, não raro, se reconhece validade ao nível de todo o país. Para a visão crítica, advertida com relação aos níveis da linguagem, entre eles o pragmático, de importância fundamental para a eleição de palavras geradoras, estas não podem ser selecionadas à luz de um critério puramente fonético. Uma palavra pode ter uma força especial em uma área e não tê-la em outra, às vezes dentro de uma mesma cidade. Na linha destas reflexões, observemos algo mais. Enquanto que na concepção e na prática mecanicista da alfabetização, o autor da cartilha elege as palavras, as decompõe na etapa da análise e compõe, na síntese, outras palavras com sílabas encontradas para, em seguida com as palavras criadas, redigir textos como os citados, na prática que defendemos, as palavras geradoras, palavras do povo, são postas em situações, problemas, codificações. Nota 8. A propósito de codificação, ver Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Como desafios que exigem respostas dos alfabetizandos. Problematizar a palavra que veio do povo significa problematizar a temática a ela referida, o que envolve necessariamente a análise da realidade, que se vai desvelando com a superação do conhecimento puramente sensível dos fatos pela razão de ser dos mesmos. Assim, a pouco e pouco, os alfabetizandos vão percebendo que o fato de, como seres humanos, falarem não significa ainda dizem sua palavra. É necessário, na verdade, reconhecer que o analfabetismo não é, em si, um freio original. Resulta de um freio anterior e passa a tornar-se freio. Ninguém é analfabeto por eleição, mas como consequência das condições objetivas em que se encontra. Em certas circunstâncias, o analfabeto é o homem que não necessita ler. Nota 9. Em outras, é aquele ou aquela a quem foi negado o direito de ler. Nota 9. Álvaro Vieira Pinto, Consciência e Realidade Nacional, IESEB, Rio de Janeiro, 1960. Em ambos os casos, não há eleição. O primeiro vive numa cultura cuja comunicação e cuja memória são auditivas, se não em termos totais, em termos preponderantes. Neste caso, a palavra escrita não tem significação. Para que se introduzisse a palavra escrita e, com ela, a alfabetização, em uma realidade como esta, com êxito, seria necessário que, concomitantemente, se operasse uma transformação capaz de mudar qualitativamente a situação. Muitos casos de analfabetismo regressivo terão aí sua explicação. São resultado de campanhas de alfabetização messiânica, ou ingenuamente concebidas para áreas cuja memória é preponderante ou totalmente oral. Nas várias oportunidades em que tenho conversado com camponeses chilenos, sobretudo em áreas em que se experimentam conflitivamente em defesa da reforma agrária, tenho escutado expressões como estas. Antes da reforma agrária, não precisávamos das letras. Primeiro, porque não pensávamos. Nosso pensamento era o do patrão. Segundo, porque não tínhamos o que fazer com as letras. Agora, a coisa é diferente. No segundo caso, o analfabeto é aquele ou aquela que, participando de uma cultura letrada, não tiveram a oportunidade de alfabetizar-se. Nunca me esqueço da análise feita por um camponês do Nordeste brasileiro no momento em que se discutia duas codificações que apresentavam: a primeira, um índio caçando com seu arco e flecha; a segunda, um camponês como ele, caçando também com uma espingarda. Abre aspas. "Entre esses dois caçadores", disse, "somente o segundo pode que seja analfabeto. O primeiro não." Fecha aspas. "Por quê?", lhe perguntei. Rindo um riso de quem se espantava com meu porquê, respondeu, abre aspas, "não se pode dizer que um índio é analfabeto porque vive numa cultura que não conhece as letras. Para ser analfabeto, é preciso viver no meio das letras e não conhecer elas", fecha aspas. Na verdade, somente na medida em que os alfabetizandos se problematiza o próprio analfabetismo é que é possível entendê-lo em sua explicação mais profunda. Não será com "Eva viu a uva", "a asa é da ave", com perguntar-lhes se "a Ada deu o dedo ao urubu" que se logra tal objetivo. Assim, reinsistamos, enquanto na prática reacionária os alfabetizandos não desenvolvem nem podem desenvolver uma visão lúcida de sua realidade, na prática que, defendida, eles vão percebendo como uma totalidade. Vão superando desta forma o que chamamos visão focalista da realidade, segundo a qual as parcialidades de uma totalidade são vistas, não integradas entre si, na composição do todo. Na medida em que os alfabetizandos vão organizando uma forma cada vez mais justa de pensar, através da problematização de seu mundo, da análise crítica de sua prática, irão podendo atuar cada vez mais seguramente no mundo. A alfabetização se faz, então, um que fazer global, que envolve os alfabetizandos em suas relações com o mundo e com os outros. Mas, ao fazer-se esse que fazer global, fundado na prática social dos alfabetizandos, contribui para que estes se assumam como seres do que fazer da praxis. Vale dizer, como seres que, transformando o mundo com seu trabalho, criam o seu mundo. Este mundo, criado pela transformação do mundo que não criaram e que constitui seu domínio, é o mundo da cultura que se alonga no mundo da história. Desta forma, ao perceberem o significado criador e recriador de seu trabalho transformador, descobrem um sentido novo em sua ação, por exemplo, de cortar uma árvore, de dividi-la em pedaços, de tratá-los de acordo com um plano previamente estabelecido e que, ao ser concretizado, dá lugar a algo que já não é a árvore. Percebem, finalmente, que este algo, produto de seu esforço, é um objeto cultural. De descoberta em descoberta, alcança o fundamental. A. Que os freios a seu direito de dizer sua palavra estão em relação direta com a não apropriação por eles dos produtos de seu trabalho. B. Que o fato de trabalhar lhes proporciona um certo conhecimento, não importa se são analfabetos. C. Que, finalmente, entre os seres humanos, não há absolutização da ignorância nem do saber. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Nas experiências de que participei ontem no Brasil, como nas de que participo hoje no Chile, sempre foram confirmadas essas afirmações. Agora sei que sou culto, disse certa vez um velho camponês chileno ao discutir, através de codificações, a significação do trabalho. E ao se lhe perguntar por que ele se sabia culto, respondeu, seguro, porque trabalho e trabalhando transforma o mundo. Esta afirmação, muito comum também no Brasil, revela a superação que vão fazendo do conhecimento a um nível preponderantemente sensível de sua presença no mundo, pela assunção crítica desta presença, o que implica no reconhecimento de não apenas estarem no mundo, mas com o mundo. Saber que é culto porque trabalha e trabalhando transforma o mundo, mesmo que entre o momento do reconhecimento deste fato e a real transformação da sociedade haja muito ainda o que fazer, é algo, porém, que não se compara com a monótona repetição do babebibobu. Abre aspas. Me agrada discutir sobre isso, disse uma mulher também chilena, apontando para a codificação de uma situação existencial à sua área, porque vivo assim. Mas continuou, enquanto vivo, não vejo. Agora sim, observo como vivo. Desafiada por sua própria situação existencial, representada na codificação, a mulher foi capaz, numa espécie de imersão de sua forma de existir, de admirá-la e percebê-la como até então não o fizera. Ter presentificada sua consciência, sua maneira de existir, descrevê-la, analisá-la, significa, em última análise, desvelar a realidade, mesmo que não signifique, ainda, um engajamento político para sua transformação. Afirmação similar tivemos oportunidade de ouvir, no ano passado, em 1967, de um homem em Nova York, durante a discussão de uma fotografia de trecho de uma rua das redondezas de seu bairro. Olhando silenciosamente a foto em seus pormenores, latas de lixo, pouca higiene, aspectos típicos de uma área discriminada, disse de repente, abre aspas, vivo aqui, ando diariamente nessas ruas, não posso dizer que jamais tivesse visto isso. Agora, porém, percebo que não percebia, fecha aspas. Nota 10. Este trabalho é realizado por uma instituição chamada Full Circle, dirigida por Roberto Fox, um sacerdote católico atuando ao nível da pós-alfabetização. Há algo de similar entre o que realizam seus educadores e o que fizemos no Brasil e tentamos no Chile. Nunca houve, porém, nenhuma influência de nossa parte sobre sua concepção de educação. Conhecemos-nos quando visitei por sugestão de Ivan Lich. No fundo, aquele homem de Nova York percebia naquela noite a sua percepção anterior, cuja deformação ele pôde retificar ao tomar distância de sua realidade através da representação da mesma. É verdade, também, que nem sempre essa retificação da percepção anterior se dá facilmente. É que a relação entre o sujeito e o objeto é tal que o desvelamento da objetividade afeta igualmente a subjetividade e, às vezes, de forma intensamente dramática e mesmo dolorosa. Em certas circunstâncias, numa espécie de manha da consciência, prefere-se a aceitação do real, como é a sua ocultação, ficando-se com o ilusório, que se transforma em real. Na mesma experiência de Nova York, tive a oportunidade de constatar igualmente esse fato. Discutia-se, no outro grupo, uma fotomontagem bastante bem feita de um trecho da cidade que apresentava diferentes níveis sociais, caracterizados pelos próprios edifícios. O grupo que debatia estava, indubitavelmente, situado num dos últimos escalões. Convidados os participantes a analisar a fotomontagem e a situar sua área entre os diversos níveis, o fizeram colocando, porém, sua área numa faixa intermediária. Nota 11. Em Pedagogia do Oprimido, o autor se refere a outra observação feita na mesma experiência de Nova York. Esta mesma resistência a aceitar o real, uma forma de defesa, tenho encontrado também entre trabalhadores camponeses e trabalhadores urbanos na América Latina. Não têm sido raros no Chile os que, ao lado dos muitos que vão decifrando sua realidade em termos críticos, expressam no debate em torno da sua nova experiência no assentamento uma certa nostalgia do antigo patrão. Condicionados pela ideologia dominante, não apenas obliteram sua capacidade de percepção do real, mas também, às vezes, se entregam docilmente aos mitos daquela ideologia. A alfabetização de adultos, tal qual a entendemos como a pós-alfabetização, tem aí um dos pontos cruciais a enfrentar. Descubra agora, disse um outro camponês chileno, ao se lhe problematizarem as relações homem-mundo, que não há homem sem mundo. E ao perguntar-lhe o educador em nova problematização, admitindo-se que todos os seres humanos morressem, mas ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os mares, os rios, a cordilheira dos Andes, seria isto mundo? Não, respondeu decidido, faltaria quem disseste, isto é mundo. Com a resposta, o filósofo camponês, que a concepção elitista classificaria de ignorante absoluto, colocou a questão dialética da subjetividade-objetividade. Quando éramos inquilinos, disse um outro camponês, depois de 2 meses de participação nas atividades de um círculo de cultura num assentamento, e o patrão nos chamava de ingênuos, dizíamos, obrigado, patrão. Para nós, aquilo era um elogio. Agora que estamos ficando críticos, sabemos o que queria dizer com ingênuos. Chamávamos-nos de bobos. E o que é ser crítico? Lhe perguntamos. É pensar certo. É ver a realidade como ela é, respondeu. Há algo, finalmente, que gostaria de considerar. É que todas essas reações orais que vão dando durante as discussões nos círculos de cultura devem ser transformadas em textos que, entregues aos alfabetizandos, passam a ser por eles discutidos. Isto não tem nada a ver realmente com a prática criticada em que os alfabetizandos repetem 2, 3 vezes para memorizar que a asa é da ave. Assim, somente a alfabetização que, fundando-se na prática social dos alfabetizandos, associa a aprendizagem da leitura e da escrita como um ato criador ao exercício da compreensão crítica daquela prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser uma alavanca da libertação, oferece uma contribuição a este processo. Daí que não possa ser este um quifazer das classes dominantes.